tenta trocar o pneu de um caminhão de carga, tipo enquanto ele está a 80 km por hora na rodovia.
É exatamente isso que um gestor industrial faz quando perde três operadores essenciais bem no meio de um pico de produção.
Nossa, sim, é a receita perfeita para o caos, né?
É.
Pois é, a linha não pode parar, o cliente está lá esperando a carga, mas de repente falta braço, sabe? E o gestor que deveria estar focado em garantir a qualidade da entrega, a calibração das
Acaba
máquinas.
tendo que abandonar o posto.
Exatamente, ele larga tudo, abre processo seletivo às pressas, analisa currículo, lida com uma montanha de burocracia e tenta treinar alguém de forma completamente improvisada. Tudo isso com o relógio correndo,
E o
né?
nosso mergulho no material de hoje vai focar bem
E
nisso.
é um tema fascinante, confesso. Com certeza. A gente vai explorar como as indústrias de médio porte, ali na faixa de 20 a 100 funcionários, estão conseguindo sobreviver a esses ciclos caóticos sem quebrar o caixa. E a resposta passa por separar o que o pessoal vende como solução mágica daquilo que é pura eficiência estratégica, que no caso é a terceirização de mão de obra temporária.
É, e se conectarmos isso ao cenário geral, olha, o verdadeiro problema aqui não é a falta de vontade do gestor, sabe? Nem falta de competência técnica. A raiz dessa crise toda é, na verdade, um desvio de função. E um desvio que custa muito caro para a operação, porque o papel fundamental de um gestor industrial é produzir, otimizar fluxo, garantir a margem de lucro.
Claro, ele tem que manter a roda girando.
Exato. Quando a urgência transforma esse profissional num departamento de recursos humanos improvisado, tipo, a cadeia de valor da fábrica inteira sofre. E o nosso material base ilustra isso perfeitamente. Essas empresas menores raramente têm o RH dedicado para absorver esse choque.
Elas ficam totalmente espremidas, né? Entre não saber como vai ser a demanda e a necessidade de manter as máquinas funcionando a qualquer custo.
Com certeza. É uma corda bamba diária.
E bom, o mercado brasileiro não perdoa esse tipo de improviso. Os números que a gente tem aqui no estudo deixam muito claro como essa dinâmica corrói os lucros ali de forma bem silenciosa. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, o Brasil tem uma das maiores taxas de turnover de rotatividade do mundo na indústria.
É um dado pesado.
Muito pesado. Bate a casa dos 51,3% ao ano, segundo o Caged. 51%. É um nível de rotatividade que assusta qualquer um.
Sim. E para dar uma dimensão exata do que isso significa lá no chão de fábrica, tipo, estatisticamente, metade de toda a equipe de uma linha de produção pode simplesmente desaparecer.
E ser substituída em menos de 12 meses.
Isso. Fica quase impossível você consolidar qualquer padrão de qualidade ou criar uma cultura de segurança, quando a cada ano metade dos rostos que estão lá no refeitório são pessoas novas.
É como recomeçar do zero o tempo todo, né?
Exatamente. E tem um dado da Robert Half que traduz essa rotatividade num verdadeiro rombo financeiro. Repor um único funcionário custa entre 50 e 200% do salário anual daquela posição.
Nossa, 200% é muita coisa.
E se você adicionar a taxa de absenteísmo, que a CNI aponta ficar entre 4% e 5%, o cenário piora. Cada falta não coberta é máquina parada. É produção que não volta mais.
Certo, vamos destrinchar isso aí. Porque esse número de 200% da Robert Half sempre gera um estranhamento inicial quando a gente lê.
É, parece que a conta não fecha, né?
Pois é, numa lógica puramente matemática, bem fria, se um operador ganha, tipo, R$ 4.000 e vai embora, a fábrica contrata outro pelos mesmos 4.000. O contracheque é igual. De onde surge essa montanha de custo extra que faz a conta dobrar? Não é só trocar uma peça por outra.
Então, essa é a grande armadilha de olhar só para a folha de pagamento. Essa matemática fria enxerga apenas o custo direto ali. O material detalha muito bem os custos invisíveis.
Aqueles que operam como vilões silenciosos do caixa.
Isso, perfeito. O mecanismo começa na curva de aprendizado. Um operador novato, por melhor que seja, não entra produzindo na capacidade máxima no primeiro dia. Durante a adaptação, ele comete erros.
É natural, né? Ninguém chega sabendo tudo daquela máquina específica.
Exato. E isso gera desperdício de matéria-prima, um desgaste irregular do maquinário, produtos fora do padrão que precisam ser descartados.
O que por si só já come o lucro daquela linha específica, né? Mas também tem aquele efeito cascata no resto da equipe, não tem?
Sem dúvida. Tem o tempo que um funcionário veterano precisa investir para supervisionar o novato. durante semanas, a fábrica está pagando dois salários integrais para ter uma produtividade fracionada. O veterano diminui o ritmo para ensinar e o novato ainda não entrega o volume certo.
Caramba, é verdade. Você paga dobrado para produzir menos.
E o mais grave de tudo, as horas que a própria liderança queima publicando vaga, entrevistando, apagando incêndio burocrático, em vez de focar na redução de gargalos da operação. É um ralo de dinheiro gigantesco.
Bom, considerando que tentar fazer tudo isso internamente custa o dobro e acaba com a energia da liderança, fica muito claro o apelo daquela solução estruturada que o texto defende, a empresa de trabalho temporário, a famosa ETT.
Exatamente, que é a saída legal e regulamentada para isso.
Isso. A mecânica é quase como um, sei lá, um serviço de assinatura de força de trabalho. Em vez da fábrica iniciar toda aquela via cruzes de recrutamento, ela simplesmente aciona a ETT. A agência seleciona, formaliza o contrato e envia o profissional prontinho para assumir o posto.
E com um limite de tempo legal que dá um fôlego considerável para as empresas.
Sim, o contrato pode durar até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Ou seja, são 270 dias de força produtiva onde o vínculo empregatício e a burocracia pesada ficam inteiramente nos servidores da ETT. O assinante do serviço foca só em produzir.
O que é fascinante aqui é o mecanismo jurídico por trás dessa assinatura, sabe? Tem uma diferença brutal entre assumir um risco total e ter uma responsabilidade subsidiária.
Uhum. Isso muda tudo.
Muda o jogo. Na contratação direta, o risco trabalhista, o fechamento de folha, cálculo de hora extra, INSS, FGTS, o custo de rescisão, tudo pesa 100% sobre a fábrica.
É uma dor de cabeça sem fim para o RH.
Pois é. Mas quando a terceirização acontece dentro da regulamentação certinha, essa carga administrativa gigantesca é transferida para a ETT. A fábrica atuando como tomadora do serviço precisa basicamente garantir que o ambiente seja seguro e salubre.
Mas assim, só para colocar um contrapeso aqui para quem está acompanhando. Responsabilidade subsidiária não significa risco zero de problemas, certo? Se a ETE for tipo uma empresa fantasma e sumir sem pagar os direitos do trabalhador, a conta volta para a fábrica, não volta?
Ah, sem dúvida. O passivo sempre retorna. A fábrica é a garantidora final dessa relação.
É aí que o barato sai caro.
Com certeza. E é exatamente por esse mecanismo legal que a escolha do parceiro não pode ser baseada no preço mais barato. Transferir a responsabilidade só funciona se a agência for sólida. É uma blindagem jurídica formidável, mas que exige uma fundação real.
Faz todo sentido. E já que a gente tocou nessa questão da blindagem, é muito interessante observar como essa transferência impacta o dia a dia e o fluxo de caixa, né? O material lista vários benefícios tangíveis.
E a velocidade é o primeiro que salta aos olhos.
Sim. Não tem aquela coisa de esperar semanas até o candidato cumprir aviso prévio na empresa antiga. A ETT substitui faltas ou cobre férias em questão de horas. A linha de produção simplesmente não para.
É, a velocidade é essencial. Mas olha, a transformação contábil é o que realmente muda o jogo para a sobrevivência de uma indústria menor.
Como assim, na prática?
A contratação direta é cheia de custos variáveis, né? Aqueles solavancos imprevistos. Uma rescisão que você não planejou pode comprometer o fluxo de caixa de um mês inteiro. O uso de uma ETT empacota todas essas variáveis numa fatura fixa de prestação de serviço.
Ah, entendi. Fica muito mais fácil de prever.
Exato. Do ponto de vista do planejamento financeiro, você transforma a mão de obra, que é um custo super volátil, numa despesa controlada. E tem outro ponto. O profissional da agência já chega com um treinamento prévio, o que corta aquela curva de aprendizado custosa que a gente comentou agora há pouco.
Outro ponto vital que o texto traz é a flexibilidade elástica, porque a indústria vive de picos e vales, né? A lógica apresentada pela CERTIN, que é a associação do setor, mostra que o uso de temporários cresce absurdamente nos períodos de pico.
Chega na casa dos 55% de crescimento.
É muita coisa. A fábrica incha a capacidade de entrega quando os pedidos estouram e enxuga a equipe no momento de baixa. E faz isso sem gerar rescisões milionárias e sem manter maquinário ocioso consumindo caixa.
Os dados do final de 2024 ilustram bem a força disso. Foram cerca de 450 mil vagas temporárias abertas no país em apenas um trimestre.
450 mil? Uau!
Sim. E a indústria sozinha absorveu 45% desse contingente inteiro. Quase metade da força temporária foi direcionada para dar conta dessas flutuações. Isso prova que flexibilizar a equipe não é uma tendência de nicho, é o padrão de funcionamento do mercado.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque, diante de todos esses argumentos, agilidade, transformar custo, variável em fixo, ausência de burocracia de rescisão, surge uma dedução quase automática na cabeça da gente.
Qual?
De terceirizar tudo.
Exato. Se a ITT oferece um pacote tão perfeito assim, por que uma indústria não terceiriza simplesmente 100% da sua linha de produção de uma vez? Desliga a equipe fixa e roda a fábrica inteira no modelo de assinatura.
Ah, porque a eficiência máxima nunca está nos extremos, né? O material do nosso estudo deixa muito claro que terceirizar a totalidade da operação é um erro estratégico fatal.
É um tiro no pé, então?
Total. O modelo existe para dar elasticidade, não para substituir a alma da fábrica. O núcleo permanente de funcionários carrega o conhecimento tático, a memória dos processos, a cultura da empresa. A maestria fina sobre aqueles equipamentos mais complexos fica com eles.
Entendi. Então a terceirização entra de forma mais cirúrgica, né?
Isso. Ela absorve os choques de demanda sazonal, cobre afastamentos prolongados e até serve como um laboratório de testes para aquelas funções onde a rotatividade é um problema crônico. A ETT protege o núcleo fixo da sobrecarga. Permite que a empresa respire nos picos sem inchar a estrutura de forma permanente.
Nossa, essa visão cirúrgica faz total sentido. Mas a teoria sempre esbarra na execução na vida real, né? O material faz um alerta bem claro de que a terceirização só atinge essa eficiência se o gestor não cair em algumas armadilhas.
E o erro mais básico é justamente o que a gente abordou superficialmente ali atrás. Comprar o serviço só pelo preço.
É o famoso barato que sai caro.
Exatamente. Escolher a ETT que cobra a menor taxa de administração é a receita mais rápida para você herdar um passivo trabalhista gigantesco lá na frente. A economia na taxa vira um custo astronômico no tribunal.
E por isso que os critérios de segurança que a fonte descreve são tão rígidos. A agência precisa ter um registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego. Senão, a blindagem jurídica toda simplesmente se desfaz.
Sim, e também tem a exigência legal de um capital social mínimo de R$100 mil, o que garante que a ETT tenha um fôlego financeiro próprio, sabe? Se der um soluço no mercado, a agência tem lastro para honrar o pagamento do pessoal sem respingar na fábrica tomadora na mesma hora.
O texto até cita a série Raes como exemplo de parceira sólida, destacando que atuar na indústria exige entender de normas regulamentadoras, insalubridade, turno ininterrupto. Coisa que uma agência genérica dificilmente domina, né?
E detalhe, a culpa nem sempre é da agência quando dá errado. A própria liderança da fábrica tropeça feio na forma de gerenciar o processo. O briefing de vaga mal estruturado é um clássico.
Verdade. O gestor pede tipo 10 operadores, mas omite a cadência da máquina, o peso do material, a complexidade. Aí chega a pessoa errada e ele põe a culpa no modelo.
Exatamente. Mas o ponto que eu achei mais profundo nessa parte do texto é a armadilha cultural. O erro de tratar o trabalhador temporário como um fantasma.
É, eu vi isso. Aquela mentalidade de tipo, ah, ele só vai ficar 3 meses, então não precisa saber a meta, não precisa participar da integração de segurança. A fonte defende que integrar esse profissional reduz acidente e até aumenta a chance dele ser efetivado. Mas como que essa engrenagem psicológica funciona lá na prática?
É fascinante. Pensa num trabalhador que entra na fábrica e é tratado como uma peça descartável. Ele opera sob tensão e isolamento constante. Ele não entende o fluxo do produto e, por não se sentir parte do grupo, ele evita fazer perguntas sobre a máquina com medo de parecer incompetente.
Nossa, isso é um perigo enorme, né?
Um perigo absurdo. Se ele nota um vazamento de óleo ou um risco grave, ele simplesmente se cala porque acha que aquilo não é problema dele. A integração muda esse cenário por completo.
Quando ele é tratado como parte do time.
Isso. Quando a liderança inclui o temporário nos diálogos de segurança, explica o propósito, o nível de atenção dele dispara. Ele interage com os veteranos, reporta falhas. Essa comunicação derruba os acidentes e alavanca a produtividade dele, o que, lá no fim, coloca ele numa posição ótima para uma vaga permanente.
A transparência gera responsabilidade, mesmo num contrato curto. E olhando para o cenário de mercado no ano em que estamos agora, Em 2026, a margem para operar sem essa integração sumiu. O cenário macroeconômico fechou o cerco legal e financeiramente, né?
Fechou consideravelmente. 2026 trouxe a complexidade da reoneração da folha de pagamento, a implantação inicial da reforma tributária, o cálculo mudou completamente.
Ficou impossível para uma empresa menor acompanhar isso.
Totalmente. Para uma fábrica média, tentar calcular impostos flutuantes sobre uma folha que incha e desincha todo mês exige uma estrutura contábil que eles não têm.
É aqui que a ETT vira uma ferramenta de sobrevivência pura.
Transforma a complexidade da folha numa única nota fiscal de serviço, né? Simplifica o balanço financeiro, evita erro tributário e blinda o caixa. Faz todo o sentido que 63% das empresas brasileiras já usem algum formato de terceirização, como a CNI aponta.
E tem um detalhe final que o texto traz que mostra como a própria força de trabalho acompanhou essa mudança toda. Houve uma mutação clara no perfil exigido pelas empresas hoje. É, a imagem do temporário só carregando caixa pesada ficou lá no passado. O material mostra que as fábricas, mesmo as médias, estão digitalizadas.
Sim, o foco agora é inteligência operacional. O operador precisa chegar e, em poucas horas, interpretar um gráfico num tablet, operar um painel sensível ao toque, alimentar o sistema integrado. Essa adaptação tecnológica virou o filtro principal.
E a força de trabalho temporária absorveu essa complexidade de um jeito incrível, né? Então, o que tudo isso significa? Sintetizando o nosso estudo de hoje, fica muito claro que a terceirização de temporários subiu de nível, deixou de ser aquele tapa-buraco desesperado.
Quando feita com parceiros sólidos, né?
Com certeza. Feita do jeito certo, ela atua como um escudo financeiro, alivia a carga tributária do RH e dá para a fábrica a elasticidade que ela precisa para navegar os altos e baixos do mercado sem quebrar. É o que devolve o gestor lá para o chão de fábrica.
Isso levanta um ponto importante para a gente fechar. Uma dinâmica que surge nas entrelinhas desse cenário atual, eu deixo uma provocação para o nosso público pensar.
Opa, adoro, manda provocação.
Considerando que as indústrias estão super digitalizadas e o temporário de hoje chega com essa alta inteligência operacional, será que o vetor de inovação se inverteu? A equipe fixa tem a memória da empresa, claro, mas às vezes sofre com aquela cegueira da rotina, faz tudo do mesmo jeito há anos.
O famoso sempre foi feito assim.
Isso. Por outro lado, o trabalhador temporário transita por múltiplas fábricas ao longo do ano, opera sistemas variados, enxerga soluções diferentes para problemas parecidos. Fica a reflexão, até que ponto essa mão de obra dita provisória está virando o principal agente de atualização tecnológica lá no chão de fábrica?
Olha, uma inversão de papéis espetacular. O novato resolvendo o gargalo que o veterano já nem percebia mais. A terceirização, tipo, não é mais tentar trocar o pneu com o caminhão andando. Virou a contratação de um pit stop de Fórmula 1 para manter a carga rodando rápido e com segurança. E é com essa reflexão que a gente fecha. Agradeço demais a companhia de quem está nos ouvindo. Até o nosso próximo mergulho no tema.
Até a próxima, pessoal.